na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 24. O tema da mensagem é Equipados para Vencer. E o texto se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 a 24, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Amém. Equipados para vencer, irmãos, esse tema nós extraímos aí do capítulo 6, quando Paulo fala da preparação para aquele que vai lutar. E como nós estamos fazendo um culto de ação de graça, um culto de gratidão, é o início de ano, nós estamos no início do ano, e nós percebemos que as pessoas estão se preparando, estão se equipando para as suas atividades, não é mesmo? Quem gosta de esporte percebe que as equipes de futebol estão se preparando para o ano 2020, para as competições. Compra, venda de jogadores, aqueles que chegam ainda fora de forma, estão entrando em forma, e assim, em todas as áreas da vida, seja no esporte, na vida profissional, na vida familiar, todos nós estamos com um projeto para o ano 2020. Todos nós estamos nos equipando, estamos nos preparando para enfrentar o ano 2020. É na Fórmula 1, é no surf, é no futebol, é na empresa, é na escola, na faculdade, você está querendo dar o melhor. E parece que no início todo mundo tem gás, não é? Todo mundo está com gás, vai todo mundo para a sala de aula para estudar, aquela turma de 40, 50 alunos. Aí vai chegando o meio do ano, muitos vão ficando para trás. E só aqueles que se preparam realmente, que ficam focados, conseguem chegar no seu objetivo. E assim é em tudo na vida, meus irmãos. E assim é em tudo na vida. E Paulo está falando sobre a vida espiritual. Paulo está falando sobre a vida espiritual. Paulo escreve a carta aos Efésios, quando está preso no ano 60-61, Paulo está na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e ele está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, a igreja que ele organizou quando esteve 3 anos em Éfeso, no ano 53 aproximadamente. Paulo ficou 3 anos pregando nessa igreja, nessa cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Na cidade de Éfeso existia, era uma cidade com 300 mil habitantes, portanto uma cidade grande, média para grande, né? Hoje poucas cidades têm 300 mil habitantes. São Gonçalo tem mais de 1 milhão, mas 300 mil é um bom número. E nessa cidade existia o templo de Diana, Diana dos Efésios, uma deusa, né, com D minúsculo, que era adorada pelos efésios. Essa cidade girava em torno desse templo, dessa divindade. O culto a Diana, se faziam souvenirs, estatuetas da deusa para vender. Então existia todo um comércio por trás dessa religiosidade. Paulo está escrevendo essa carta para mostrar a esses irmãos que eles foram salvos pela graça de Deus. O capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, Paulo apresenta a posição daqueles irmãos e, portanto, também a nossa posição diante de Cristo. O que nós somos? Nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Nós somos co-herdeiros, Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros. Então, Paulo vai tratar nessa carta aos Efésios, uma carta voltada para a igreja. É um tratado eclesiológico, é uma carta que fala muito sobre igreja, eclesiologia. Então, Paulo está mostrando àquela igreja que eles estão numa posição que Cristo quebrou a barreira que existia entre eles, entregando Cristo para morrer na cruz do Calvário, ressuscitando. Agora, nós somos povo de Deus, vocês são povo de Deus, família de Deus, estão assentados com o Senhor, vão reinar com o Senhor, mas enquanto não chega esse dia, vocês precisam se preparar. E Paulo fala aqui sobre relacionamentos, Paulo fala sobre santificação. Aquele que está em Cristo tem uma vida separada. Separada de quê? Paulo sabia que os cristãos precisavam circular naquela cidade, comprar, vender, estudar, trabalhar. Não é separado da sociedade, mas estava separado de quê? Do pecado, da maldade, da malícia, da inveja, da corrupção, do culto, da feitiçaria. Paulo, quando organizou essa igreja, lá capítulo 19 de Atos, irmãos, depois podem conferir, Paulo chega pregando na sinagoga. Ele é expulso da sinagoga e vai pregar então na escola de Trajano, e nessa escola Paulo ganha muita gente para Cristo. Paulo prega com toda intrepidez, com toda coragem, na unção do Espírito Santo ele prega a palavra de Deus. Portanto, irmãos, o que transforma o coração do homem não é a nossa expertise, vamos dizer assim, não é a estratégia humana, mas é o poder de Deus, é o Evangelho de Cristo que transforma o coração do homem. Então, Paulo prega o Evangelho ali e muitas pessoas se convertem a Cristo, colocam os seus livros de feitiçaria, de bruxaria para ser queimado. E isso traz um grande prejuízo àquela cidade, porque os comerciantes de souvenir, de bruxaria, de feitiçaria, eles começam a ter um prejuízo no bolso. Paulo não chega atacando as pessoas, Paulo não chega falando mal das pessoas, nem da religião das pessoas. Paulo prega a verdade, ele fala sobre Jesus, o Nazareno, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e pode libertar o homem dos seus pecados, dos seus delitos. Isso acontece lá em Éfeso. E muita gente se converte. Agora, Paulo cria uma dificuldade, porque eles querem perseguição, querem levar Paulo à destruição, até a morte. Mas Paulo, ele foi separado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Portanto, ele nunca se intimidou. E o inimigo de Paulo não eram as pessoas. O inimigo de Paulo não eram aquelas pessoas que estavam praticando aquilo. Paulo sabia que por trás daquele homem, daquela mulher, existia alguém maior que estava ali dominando a vida das pessoas, a vida daquela cidade. Portanto, esse texto que a gente acabou de ler, que Paulo diz, não é contra a carne, contra o sangue que nós temos que lutar, mas contra as potestades, principados, dominadores desse século, contra o príncipe do mal. Paulo tinha essa consciência. Paulo está escrevendo a carta e está acorrentado. A corrente na sua perna está ligada a um soldado da guarda pretoriana. Então, existia turnos de soldados que estavam sempre ali presos a Paulo, porque Paulo estava sendo acusado de alguém que estava tumultuando a vida da cidade. Esse homem está tumultuando a vida da cidade, trazendo uma mensagem que está tirando o lucro da cidade. Paulo, então, ele prega o evangelho, a pregação, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus que transforma. Essa palavra poder aí é dunamis, é uma dinamite que chega e explode toda a estrutura do mal. E é disso que Paulo está falando. Paulo está falando para a igreja de Éfeso: olha, gente, vocês não têm que brigar com as pessoas. Vocês não têm que brigar com as pessoas. E trazendo para agora, para o século 21, irmãos, a igreja de Cristo não tem que brigar com pessoas. Como eu dizia na classe hoje pela manhã, o nosso inimigo não é Donald Trump, nem é o presidente da China, que agora eu esqueci o nome. O nosso inimigo não é o império. O nosso inimigo não é o império. A nossa luta não é contra classes sociais. A nossa luta não é contra isso. A nossa luta é muito maior. E Paulo entendia isso. Paulo dizia que era um prisioneiro. Ele não dizia que era prisioneiro de César. Paulo dizia que eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo era prisioneiro de Cristo. Então ele aproveitou todas as oportunidades para pregar o evangelho. Quando ele olhava para o soldado daquele e dizia, e devia pensar no seu pensamento: ah, eu tenho que ganhar essa alma para Cristo. Eu tenho que falar do amor de Cristo para esse soldado. E foi assim que Paulo ganhou muitos da casa de César, né? Porque ele era vigiado dia e noite. E Paulo não perdeu as oportunidades de proclamar o evangelho com toda intrepidez, com toda clareza, para que as pessoas entendessem que o Cristo, o Deus que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, se entrega para morrer na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos lavaria de todo pecado, de todo aquele que cresce no seu sacrifício por todos nós. Portanto, irmãos, essa carta ela é linda, porque Paulo vai falar justamente disso, da nossa salvação pela graça, por meio da fé. É graça de Deus, aquele que crê nessa graça será salvo, não é por meio das obras, porque nós não temos merecimento algum. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, Ele nos atraiu. Cristo convida todos para vir a Ele. Cristo convida todos, toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo quer atrair a humanidade. Cristo quer salvar a todos. Cristo não tem prediletos. Cristo quer atrair a todos. Nessa noite, nós precisamos entender isso. O capítulo 2 fala da salvação pela graça. Depois, fala sobre a vocação dos gentios. Cristo, o plano de Deus não era só para os judeus. O plano de Deus era para todos os gentios. Jesus nasce em Belém, seu ministério em Nazaré, começa em toda aquela região e começa a pregação em toda aquela área. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, o evangelho chegou até aqui. O Evangelho chegou ao Brasil, o Evangelho chegou em São Gonçalo. Portanto, nós podemos falar com toda alegria. Nós temos a oportunidade de falar desse amor. A nossa luta não é contra os homens, nossa luta não é contra as autoridades. A nossa luta é uma luta espiritual, embora a gente estejamos com o pé na terra, estamos com a Bíblia na mão, com a internet na outra mão, acompanhando tudo que está acontecendo na nossa humanidade, mas nós não somos ingênuos de achar que a nossa luta é contra César, que a nossa luta é contra homens, governantes. A nossa luta é muito maior. E se a igreja do Senhor começar a lutar contra homens, nós vamos perder o foco. Nós vamos perder o foco. E o foco, a igreja é detentora da mensagem bíblica, da mensagem do Evangelho, e só aqueles que têm o Espírito Santo podem pregar o Evangelho. Porque creem no Evangelho e foram transformados pelo Evangelho. Paulo fala que nós devemos ter uma vida de santidade, fomos salvos para viver separados do pecado, portanto, santo é aquele que é separado por Deus para viver longe do pecado, vigiando todos os dias. Porque o inimigo, ele é ardiloso, é sagaz, tem muitas estratégias. Nós precisamos, então, viver na dependência do Espírito Santo em oração, na unidade da fé. Paulo vai falar no capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como és digno da vocação, como fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Portanto, Paulo fala em santidade, harmonia, comunhão. Ele fala da pureza. Ele fala dos deveres do empregado para com o patrão, do patrão com o empregado. Ele fala dos deveres dos filhos com os pais, pai e mãe, os pais. Fala também dos deveres dos maridos com a esposa, das esposas para com os maridos. Paulo trata de tudo aqui nessa carta, mostrando que a igreja, ela é diferente. A igreja é diferente, porque ela anda de acordo com os preceitos, com os ensinos, com a palavra do Senhor. Portanto, Paulo está exortando aquela igreja a ter uma vida reta diante de Deus e dos homens. Santidade, comunhão, unidade, harmonia, suportando uns aos outros em amor, família vivendo em harmonia, empregados trabalhando para o patrão como se fosse para Deus, não só quando o patrão está vigiando, mas também quando o patrão não está por perto, né? Porque o cristão sabe que ele está servindo a Deus. Tudo que ele faz para servir a Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. É uma carta muito profunda, que traz ensinamentos. E agora no capítulo 6, Paulo vai tratar desse equipamento que nós temos que ter para enfrentar esse dia a dia. Ninguém consegue, irmãos, viver no dia a dia se não for pela graça e pela força do Espírito Santo. É isso que Paulo está propondo aqui. Esse se equipar para vencer é porque nós já temos as armas e nós precisamos todos os dias estar com essas armas às mãos. Lembra que no início eu falei dos atletas que estão se preparando para as competições que estão começando. E Paulo, embora não fosse um soldado, alguns pensam que Paulo era um soldado, mas Paulo estudou para ser um rabi, para ser um mestre. Mas Paulo tinha conhecimento do que era um soldado, como ele se trajava, como era o seu uniforme. Paulo aqui, no capítulo 6, ele vai descrever todo esse armamento, esse equipamento. E nós gostaríamos, então, de pensar aqui, irmãos, que equipamentos seriam esses que nós precisamos usar para vencer essa batalha? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de pensar quem é o nosso inimigo. No verso de 10 a 12, Paulo vai dizer, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o nosso inimigo? Paulo vai dizer aqui, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, irmãos, o nosso inimigo, ele é muito maior do que nós pensamos. Não podemos subestimar, nem subestimar, porque ele é um ser milenar, astuto. Aqui Paulo fala que devemos lutar contra, revestidas a armadura, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas aqui. Essa palavra ciladas significa lá no original estratégia. O inimigo, ele tem muitas estratégias para derrubar. Então, nós precisamos estar equipados todos os dias, todos os momentos, usando as armas, porque o nosso inimigo, ele é voraz. Ele é enganador. E ele vai tentar lançar dúvidas sobre a sua mente, confusão, porque ele tem estratégia. Ele é perseverante. Então, não pense você que o seu inimigo é o seu vizinho, é o seu parente, é o seu amigo de trabalho, seu colega de trabalho. Não, o seu inimigo, ele vai usar pessoas que às vezes nem sabem que estão sendo usados por ele para prejudicar a sua vida, para frear a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho, mas nunca na história da igreja a perseguição, as estratégias do inimigo conseguiu vencer a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, Jesus é o cabeça, nós somos corpo. E todas as vezes que o inimigo se levantou contra a igreja, ele se levantou contra a cabeça que é Cristo. E nunca na história da igreja a perseguição de fora para dentro conseguiu frear o caminho da igreja. Pelo contrário, todas as vezes que o inimigo se levantou contra a igreja de Cristo, a igreja venceu, a igreja triunfou. Paulo chega ali em Éfeso, prega a palavra, as pessoas se convertem, não por força, não por violência, mas no poder do Espírito. As pessoas, então, colocam os seus livros, os seus livros de magia na fogueira e descobrem que Cristo pode libertar, Cristo pode dar vida e vida com abundância. Então, nós não temos a que temer. O inimigo é forte, mas nós temos um Senhor Todo-Poderoso, que nos equipa. Então, quem é o nosso inimigo? Saia daqui pensando nessa noite. Você vai voltar para casa. Seu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa. Seu inimigo não são seus filhos, nem seu vizinho. Você tem que entender que você precisa ser forte nessa hora. Porque Paulo poderia ali brigar com os soldados, escarnecer dos soldados, perto da sua morte poderia xingar o imperador, criar um motim ali na prisão, naquela masmorra. Mas Paulo, assim como Cristo, foi obediente até a morte. Ele imitou a Cristo. Precisamos, irmãos, entender quem são os nossos inimigos nessa terra. Segundo, precisamos saber também, irmãos, qual equipamento que nós usaremos para essa batalha. Paulo começa no versículo 13 dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. E aí Paulo vai dizer, ficai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O crente, o cristão, ele anda na verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade de Deus, o Evangelho. E Paulo está dizendo que vocês devem cingir vossos lombos com a verdade, nada mais que isso. O cristão abandonou a mentira, o engano, vive na verdade que é Jesus. Vestindo a couraça da justiça, Cristo é a nossa verdade. É a justiça de Cristo, Cristo nos justificou. Hoje, quando o mundo espiritual olha para a nossa vida, para a sua vida, meu irmão, ele vê a obra de Cristo na sua vida. Fomos declarados justos por Deus. Nós não somos justos por nós mesmos, mas Cristo, na sua obra redentora na cruz, com seu sangue, ele nos declarou justo quando nós cremos no seu nome. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós andamos nessa verdade, nessa justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho é o Evangelho da Paz. A paz que excede todo entendimento. O inimigo vai tentar lançar na sua mente a insegurança, a incerteza, é aquela estratégia da velha, da antiga serpente lá no Éden. Foi assim que Deus disse? A dúvida, irmão, tem lançado a dúvida no coração dos crentes. Nós vivemos um tempo difícil, que aí os estudiosos, os filósofos chamam de a pós-verdade. Vivemos hoje a pós-verdade, o século XXI. Ninguém mais é dono de verdade. Os irmãos observam que tudo há uma grande discussão, ninguém mais tem verdade. Mas, irmãos, nós, com a Bíblia aberta, no poder do Espírito Santo, nós declaramos essa noite, a verdade é Jesus, é a sua palavra, os seus ensinamentos, os ensinamentos dos apóstolos, e é sobre essa verdade, sobre essa rocha que nós estamos firmados, nós não temos verdade alguma, a verdade é Cristo, e portanto nós andamos nessa verdade que é o Evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, esse é o Evangelho da Paz, tomando sobre o escudo da fé. Observe, irmãos, que Paulo está aqui falando só de instrumentos de defesa, né? Escudo, capacete, tomando sobre o escudo da fé, precisamos ter fé para continuarmos nossa obra, a obra do Senhor e a nossa vida aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nossa fé está sendo bombardeada todos os dias, está vendo? Marcos cantou sobre a volta de Cristo, né? Levantai a cabeça, entrará o Rei da Glória. Marcos falou sobre, leu o texto sobre a volta de Cristo. E lá, já lá atrás, no apóstolo Pedro dizia que muitos têm, por dar a volta de Cristo como tardia, muitos têm se desviado da fé. E nessa noite nós proclamamos aqui, incentivamos a você não perder a sua fé no Evangelho, na paz que traz o Evangelho, na verdade do Evangelho e da volta de Cristo. Temos que continuar com fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Tomai também o capacete da salvação, olha aí, a salvação que nós recebemos de Cristo, pelos méritos dele, ter morrido na cruz do Calvário, nós recebemos a salvação, e essa salvação, ela vai se dar completa na eternidade, no último dia, quando Jesus voltar, com o sopro da sua boca, ele destruirá o maligno, com o sopro da sua boca, o inimigo é forte, é poderoso, mas com um simples sopro de Jesus, o inimigo será derrotado para sempre, não enganará mais as nações, não enganará mais as pessoas, mas os cristãos serão chamados, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus virá sobre as nuvens com poder e glória, os que estiverem vivos serão transformados num corpo glorioso, os que estiverem mortos, assim como o Fábio, ressuscitará, receberá um corpo glorioso também, assim como Jesus recebeu um corpo glorioso depois da sua crucificação e ressurreição. Jesus não era um fantasma, mas ele tinha um corpo glorioso. Comeu pão, comeu peixe, comeu favo de mel, mas ele podia passar uma parede. Jesus já tinha um corpo glorioso, não mais aquele corpo limitado. Nós temos hoje um corpo limitado, irmãos, que gostamos dele, ele é bom. Foi Deus que criou o corpo, é maravilhoso. Nós não pensamos como os gregos, os romanos, que achavam que a nossa alma estava presa numa tumba, um cativeiro, que o corpo era mau. Não, nós cremos que o corpo é bom, mas esse corpo está debilitado por conta do pecado, as doenças nos assolam, as balas perdidas nos cercam todos os dias, o atropelamento, é o câncer, são as doenças que nos assolam. Mas, irmãos, nós temos a esperança, a fé da vida eterna, no dia quando esse corpo mortal será revestido da imortalidade, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, esse corpo será revestido da imortalidade, nós teremos um corpo glorioso. Irmãos, Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é essa palavra que nós estamos pregando essa noite. A Bíblia é espada de dois gumes, ela penetra no mais fundo, no interior do ser humano, consegue discernir, separar todos os órgãos. A palavra de Deus, ele penetra em lugares que o homem não consegue, onde nosso pai não conhece, nossa mãe não conhece, seu marido não conhece, sua esposa não conhece, mas o Espírito Santo, essa noite, está indo lá no seu coração, penetrando no mais fundo e mostrando a você as suas carências, as suas necessidades, as suas fragilidades. Está convidando a você a tomar posse dessa palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está registrada, a palavra, esse verbo que se fez carne e hoje está registrado na palavra de Deus. Partindo para o final, irmãos, terceiro, como adquirir força para essa batalha? Primeiro, o nosso inimigo, ele é poderoso, ele é astuto, mas também nós temos armas para lutar contra ele. Davi era pequenininho, gigante Golias, mas Davi foi na força do Espírito Santo. Nós não temos força para enfrentar as hostes do mal, mas no poder do Espírito Santo, a igreja é vitoriosa, a igreja avança na pregação do Evangelho, a nossa vida de santidade também avança, porque nós não temos condições de viver uma vida santa no poder da carne, porque a carne é fraca, irmãos. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas no poder do Espírito Santo, Deus nos capacita todo dia a ter uma vida santa, uma vida bonita, uma vida de honestidade, uma vida de verdade, de justiça. E por último, irmãos, como adquirir essa força, pastor? Como adquirir essa força para vencer, para enfrentar essa batalha, essa competição? Aí Paulo responde, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, irmão, está aí, como nós poderemos adquirir força? Oração é uma arma de ataque, a palavra de Deus é uma arma de ataque. Primeiro Paulo fala nas armas de defesa, escudo, capacete, mas agora Paulo está falando de uma arma de ataque. A palavra de Deus é arma de ataque, não esse ataque para ferir as pessoas, não para tirar a vida das pessoas, mas é uma espada de dois gumes, como diz a palavra. É o poder de Deus, que é o Evangelho, que penetra no coração humano, que converte o coração de pedra em coração de carne. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, um homem cruel, que maltratava as pessoas, que consentia na morte dos cristãos, mas um dia ele se encontrou com Cristo. Cristo se encontrou com ele, ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, e a partir dali, esse homem passou a ser um pregador do Evangelho. E hoje, meus irmãos, nós também temos que ter essas armas, oração e palavra de Deus, para combater as hostes do mal, com oração e palavra. E Paulo, então, preso, acorrentado, ele conclama a igreja de Éfeso a orar por ele, orar por todos os santos. Não era um homem amargurado, não era um homem amargurado, revoltado com a vida. Tem muita gente revoltada com a vida, irmãos. Tem muitos cristãos que já estão perdendo a fé, revoltado com a vida. Ah, eu não merecia isso. Eu não merecia isso, eu merecia uma vida melhor. Olha só, a enfermidade bateu na minha casa, o desemprego. Tem muito crente que não fala, não reverbera. Mas tem sentido isso. Assim como o salmista Asaf, no Salmo 73... quase escorregou, porque ele começou a olhar para a vida dos ímpios, e começou a dizer assim, ah, em vão eu tenho limpado as minhas mãos, em vão eu tenho santificado a minha vida esses anos todos. Tem muitos cristãos que estão vivendo assim no século 21. É possível que alguém aqui essa noite também esteja vivendo assim. Ah, pastor, eu tenho feito tudo certo, mas tanta coisa tem acontecido com a minha família. Irmãos, fique firme. O apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo de sofrimento, estava acorrentado, estava no corredor da morte, mas ele diz que é prisioneiro de Cristo, quer pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo, conclama a igreja para orar, usar a verdade que é a palavra de Deus, a espada, e Paulo então deixa esse legado para a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, e todos quantos quiserem viver uma vida de santidade, de verdade, de justiça, precisarão tomar posse desses equipamentos, a fé, a verdade, a justiça, e fazer todos os dias esses exercícios que o atleta, que o soldado, que aquele que precisa, o trabalhador, que precisa lutar todos os dias, é a oração e a palavra de Deus. A igreja, ela é orientada, ela se movimenta, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a oração. É possível que você esteja desanimando, mas nessa noite nós convidamos a você a permanecer na fé, a não titubear, a crer que o Senhor está tomando conta da sua situação. O inimigo vai sussurrar com a sua estratégia, está vendo? Você foi abandonado. Deus esqueceu de você. É uma grande mentira. A dúvida tem sido uma das armas mais estratégicas do inimigo. Mas hoje, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós queremos conclamar aqui que o Senhor, Ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a autoridade sobre os principados, potestades, e Ele quer te dar a vitória em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades da vida. E você que ainda não conhece Jesus, é possível que Ele sussurre na sua mente: ah, tudo é igual, todas as coisas são iguais, todas as religiões levam a Deus. Não, a única religião que leva a Deus é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A igreja, ela não leva você a Cristo, ela não tem poder, o pastor não tem poder, nenhum líder religioso, quem leva a Cristo é Jesus. As nossas obras, os nossos esforços não podem fazer nada, mas Jesus, Ele pode levar o homem a Deus. Ele tem toda a autoridade para justificar o homem dos seus pecados, quando a gente crê em Jesus. Paulo, lá escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem que perseguiu a igreja de Cristo, Paulo, ele entrava pelas casas e ouvia os crentes maniatados, acorrentados. E quantos crentes devem ter glorificado o nome de Deus, assim como Estevão, lá, capítulo 7 de Atos, na hora da sua, estava sendo apedrejado, e Paulo e Estevão dizem assim para o Senhor, abrindo os céus, olhando os céus abertos, e vendo a glória do Senhor. Estevão diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado, não lhes atribua esse pecado, que eles estão agora me apedrejando. Mas Estevão, na hora de sendo apedrejado, ele não desejou mal os seus algozes, os seus inimigos, mas ele proferiu palavras de bênção. Está vendo, irmãos, qual que é a guerra? Está vendo qual que é a luta? Os três primeiros capítulos de Efésios, Paulo fala da nossa vida em Cristo, da nossa posição, dos privilégios, da honra, da majestade, quer viver com Cristo. Mas depois Paulo fala da nossa situação também aqui nesse mundo, essa guerra, essa batalha. Não desanime, meu irmão, baixe sua cabeça, ora agora por isso. Se você tem desanimado, eu te convido essa noite para se equipar novamente. Você parou de orar, você deixou de orar, você deixou de ler a Bíblia, você está se fraquejando, a dúvida está batendo na sua casa. Em nome de Jesus, essa noite você vai dizer: não, Senhor, eu vou resgatar isso, eu vou voltar a me preparar para essa batalha. O ano está só começando, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou ser enganado, eu vou agora perseverar na palavra, na oração, e vou ter vitória em nome de Jesus. E você que ainda não conhece a Cristo, hoje é uma grande oportunidade. Naquela cidade, muitos deixaram aquela velha prática, a prática da religiosidade falsa, e entregaram a vida a Cristo. Foram libertos. Os enganadores, aqueles que estavam tendo lucro, ficaram furiosos. E sempre vão ficar furiosos, porque onde o Evangelho de verdade chega, ele incomoda. A única coisa que incomoda o reino das trevas é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho falso não incomoda. O ecumenismo não incomoda. Esse humanismo, essa religiosidade humanista não incomoda. Mas o evangelho genuíno, que convida o homem para a transformação de vida, para o homem confessar os seus pecados, viver ao lado de Cristo, esse evangelho incomoda, porque esse evangelho é o poder de Deus. Vamos orar, irmãos. Ore comigo nessa hora. enquanto nós vamos cantando, você vai orar comigo nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos equipou com as armas espirituais. Nós não tememos as investidas do mal, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra aquele que tem dominado as mentes, as nações, enganado o príncipe deste mundo, tem enganado a tanta gente. Mas nós glorificamos hoje o teu nome, o príncipe da paz, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, à destra de Deus, intercede pela sua igreja. Senhor, nós somos a tua família, um povo adquirido pelo sangue de Cristo, judeus e gentios. Somos um povo hoje, a família de Deus, a igreja do Senhor. Mas quanta gente ainda nesse mundo tem sido enganada, Senhor, pela falsa religião, pelas falsas promessas, pelas magias, pela feitiçaria. Mas hoje, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor liberte, tire a escama dos olhos, coloque fé nesse coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus. Liberta, Deus, no poder do Espírito Santo, que haja alegria nessa casa, que haja salvação nessa casa, assim como aquele carcereiro lá em Filipos queria se matar, porque Paulo e Silas, os prisioneiros, estavam libertos, mas Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ó Senhor, nós cremos que através de uma pessoa, o Evangelho pode entrar na vida de muita gente, de toda a família. Ah Senhor, em nome de Jesus, liberta aqui essa noite, santifica, cura os enfermos, liberta os oprimidos, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Se há aqui alguém que gostaria de conhecer a Cristo mais, que quer dar esse passo hoje, levanta a sua mão assim, eu quero, pastor, conhecer mais a Cristo, eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero viver para Cristo, esse Cristo que liberta, que salva. Há alguém aqui essa noite que deseja entregar a vida para Cristo? Levanta a sua mão assim, para a gente orar por você. Existe alguém na galeria? Há alguém na galeria? Aqui embaixo, alguém que deseja entregar a vida para Cristo? Não estou vendo. Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, vou estar aqui à frente também. Se você quiser vir conversar comigo ou com o pastor Badaró, nós estamos aqui para ouvir você. E nós estamos prontos para te receber, te ajudar, conhecer mais a Bíblia, orar com você, te ajudar nas suas fraquezas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar esse culto cantando, adorando ao Senhor.